Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo beleza? É, este é o Era Uma Vez Oeste, você já sabe, né? Você já foi ali, já clicou, sabe qual é o podcast. E este podcast, isso aí que tá acontecendo, é ao vivo, tá acontecendo ao vivo isso aí. Tá, nós já vamos explicar onde é esse tiroteio. A gente não foi pro Rio de Janeiro, a gente não tá num bairro onde o tráfico tá brigando contra si. A escola já explica exatamente o que tá acontecendo com esse
tiroteio. Dá pra ouvir aí, é que eu pego o som ambiente e o fone, então eu não sei se...
Dá pra ouvir?
Tá.
Mas baixa um pouquinho do microfone, baixa bastante na rodelinha ali do Arriga ali.
Tá, baixei aqui, baixei.
Mais um pouquinho.
Agora, tá melhor?
Não, baixa um pouquinho mais, estava melhor antes.
Opa, agora. E agora?
Aí, beleza.
Tá,
beleza.
Vamos lá.
Bom, era uma vez, eu acho que tá com Cultura Inglesa, né? Culturainglesa.net, é só entrar ali. Tem como aprender inglês, inclusive no site da Cultura Inglesa. A gente tá gravando isso aqui durante a pandemia, no dia 28 de abril de 2020. Então, tudo que aconteceu depois do dia 28 de abril e que mudou alguma coisa que possa interferir nas nossas opiniões de hoje, não vale, né? Porque a gente não conhece... A gente não consegue adivinhar o futuro, a gente já explica esse tiroteio aí, tá? E a gente tá com cultura inglesa, quem tem inglês tem cultura. É, Daniel Escola, dê boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada pra todo mundo aí.
Olá, pessoal, tudo bem? Tudo
onde
bem?
Você está?
Eu tô em casa, tô como todo mundo, só que eu moro do lado de uma unidade do exército e essa é a época do ano em que os recrutas estão fazendo o teste de tiro. Então, assim, eles passam praticamente o dia inteiro atirando. De manhã, de tarde, de noite. Só pra vocês terem uma ideia, tá? E esse som que eu vou reproduzir agora, vocês estão ouvindo o som ao vivo, tá? Tem, assim, alguns disparos, eventualmente. De noite, na semana passada, eles estavam fazendo treinamento com um fuzil e esse era o barulho da minha casa, ó. Janela do quarto da minha filha, ó. Então, assim, em março, abril, até início de maio, é sempre assim aqui onde eu moro. É uma área muito segura de Porto Alegre, por conta da presença do exército também, mas tem os prós e contras de morar aqui, não adianta, né? Agora, por exemplo, é tiro, tiro, tiro e tiro, né? Às vezes de madrugada, 2, 3 da manhã, mas a gente já tá acostumado com isso. Eu não sei, tá incomodando vocês aí ou não?
Não, tiro pra gente é normal, a gente é repórter de guerra, né?
Tá com uma vibe legal de claro. Cara que vai pra Síria, tipo Pedro Bial, assim, 91.
Isso. É.
Não, ou morro conflagrado em qualquer grande cidade,
capital do Brasil. E, sabe o que é mais curioso? Ontem eu tava aqui trabalhando até um pouco mais tarde, e não era tão tarde, era acho que era umas 9, 9:30 da noite, e do outro lado do exército fica a Vila Cruzeiro. E eu tenho certeza que eu ouvi disparos, mas não do exército. Lá ao fundo, assim, com certeza, daquela região de onde vieram os sons, não era o exército, entendeu? Então, aqui de vez em quando tem o som do exército e o som da Vila Cruzeiro. Mas é curioso que essa parte aqui, essa rua onde eu moro, eu morei em 6 endereços em Porto Alegre, e essa é disparado a rua mais tranquila que eu já morei. Porque o final da rua é o exército. O meu prédio tem porteiro 24 horas e eu tô bem no fim da rua, então quem vem aqui é ou o exército ou as 4 ou 5 famílias que moram em casas aqui perto ou as pessoas que moram no meu prédio, né?
Então, se fosse em tempo de guerra, a escola seria completamente ao contrário, né? Estaria perto de um alvo.
Sim.
Um alvo aéreo, né?
Isso, nossa,
armas, nossa. E, sei lá, aí seria um problema, né?
E é interessante que quando a gente veio pra cá, quando a gente veio morar aqui, eu disse pra minha mulher, olha, a gente tá indo pra morar perto do exército, tá? Então tem coisa assim, ó. Tem um campo de treinamento ali. Eles estão há muitos e muitos anos. Isso aqui era décadas atrás, quando o exército veio pra cá, uma região afastada do grande centro, né? Isso aqui era o Morro do Menino Deus, antigamente. Agora é Morro Santa Teresa, mas antes era Morro do... Terminava o Menino Deus, já não tinha mais nada no Menino Deus, e aí tinha um morro, e ali tinha um exército. Então eu moro bem atrás, bem... Ali, quando eu pego um Uber, o cara diz assim, aí, tá indo lá pra TV? Eu disse, não, tô indo pra casa mesmo.
Desculpa, eu tive que sair, escola.
O que houve?
o Federico chegou aqui pedindo pro papai pega, e aí ele queria pilhas, acho que ele quer trocar a coisa da arminha dele, porque eu já dei a minha pra ele já se acostumando, né, como é que vai acontecer as coisas, ele faz arminha assim, igual o Bolsonaro, sabe, tá até bem ensinado aos novos tempos. Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão, como
bom
é que estamos?
Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, agora eu tô bem, agora que eu consegui secar minha mesa e tal, cara, eu achei que fosse perder uns 6 livros aqui. Eu derrumei água.
Virou água.
Virou água. A garrafinha d'água caiu aqui e, cara, foi um desastre. Mas tudo
olha
bem.
Olha só, a gente, o que que acontece, tá? A gente, pra quem pegou a gente lá no comecinho, a gente olhava um episódio de The West Wing, a série, né? Não existe nenhum sistema de streaming no Brasil, infelizmente. Na Netflix tem no estrangeiro, mas não tem aqui. Só que aí quando começou a pandemia, né? O Escola deu a ideia de a gente falar de coisas atuais ou trazer coisas mais reflexivas sobre o momento atual, né? A gente não vai ficar aqui dando notícia. Se quiser notícia, liga a Rádio Gaúcha, né? Aqui a gente quer trazer artigos, pessoas que estão pensando de uma maneira diferente e também trazer um pouquinho. Obviamente, quando a notícia é tão grande como foi na sexta-feira, que a gente gravou ali na madrugada, aí sim, né? Moro versus Bolsonaro, foi um grande dia, né? Então a gente teve que se adequar àquele momento ali, né? Mas mesmo assim a gente quer tentar trazer. A gente pensa que o Era Uma Vez Oeste. A gente quer, desculpa, quando a gente começa a gravação, que ele seja mais atemporal, que ele possa ser escutado em qualquer época, assim, né, pra ter algo que se aproveite ali. E os guris, o que a gente faz agora? A gente pega o nosso grupo de WhatsApp, se manda ali alguns artigos, vários artigos, a gente lê alguma coisa interessante, bota lá, depois a gente pergunta, quais você? Ah, vão ser esse, esse e esse. E acho que o artigo que o Marcão mandou do New York Times, Marcão, ele é muito legal, não sei se foi o Escola mandou uma da The Wire, depois a gente pode discutir o dele, que também é legal sobre livros, né, nessa época.
Isso.
Mas o Marcão mandou um artigo que eu acho bem legal, porque ele pega tópicos, Marcão, que alguns a gente já discutiu, a gente já tinha chegado àquela conclusão, né, e outros abrem outros horizontes, até para a gente aqui concordar ou discordar, acho que tu queria... Poderia abrir bem esse artigo, que é uma opinião, né, dentro do setor de opinião do New York Times, e a gente falar íter e puíter aí, porque tem muita coisa legal para ser discutida ali. Por favor, verdade. Marcão, vai lá.
É um op-ed, né, um artigo de opinião da Barry Weiss, que é uma jornalista americana que escreve bastante para eles, e ela abre o artigo dela com um título bem legal, que é assim, será que a pandemia não fez com que nossas guerras culturais parecessem vãs? E ela começa a recuperar alguns assuntos que eram quentes, digamos assim, ano passado, e que agora estão meio frios por causa da pandemia. E a ideia toda é, cara, será que a gente não está tendo agora que rever os conceitos e decidir o que é importante de verdade? Ela abre várias frentes de ideia ali, né? Teve uma que me chamou a atenção, que é a questão da obesidade, que ela era uma mulher, uma escritora mulher, uma jornalista mulher, ela fala sobre body positivity, que é uma coisa que está dentro do politicamente correto, que é, cara, tu não tem que criticar os outros pelo seu corpo, mas ela diz o seguinte, mas não dá para negar a importância que a obesidade tem no tratamento do coronavírus. Eles chamam de predictive, né? Uma condição preditiva, ela prevê problemas. Se tu tem coronavírus, tu é obeso, tu tem muito mais chance de ter problema. Isso aí tá maior do que a questão de body positivity, maior do que a questão de politicamente correto e tal. E eu achei bem legal, porque é hora de rever certas coisas, né? O que é importante de verdade pra gente poder discutir. Eu achei o tratamento que ela deu bem interessante, assim. É um artigo que talvez eu não conseguiria escrever ele com tanta... com tanta nuance e tanta empatia, eu acho. Eu seria muito mais duro discutindo. Não sei exatamente, o que você achar.
São assuntos que tu entra e são difíceis, né, de discutir.
Cara, a tendência é tu entrar de sola, né? É tu ir de voadora. Sim. Ela foi bem, eu acho.
O que ela diz é que os exageros em proteger o corpo, seja qual for o corpo, escondeu problemas de saúde. E aí veio um vírus e uma pandemia e mostrou que ter aquele corpo era um problema de saúde. E aí só que em outras épocas, não pandêmicas, que tu falava, cara, ter mais de 120 quilos ou 100 quilos com 1,60m é um problema, vai te causar problema. A carcaça humana não foi feita para isso. E aí as pessoas, tu é preconceituoso, tu tem gordofobia. tu tem blá blá blá, tu é imbecil, tu não respeita os outros, deixa a liberdade pra lá. Ainda mais nos Estados Unidos, onde a liberdade ela é tratada de uma maneira muito mais séria que no Brasil, né? As liberdades individuais. E esse é só um dos temas, né, Marcão? Onde ela disse que ela foi beneficiada de alguma maneira, pararam um pouco de encher o saco em cima dela, ela tirou um pouco de pressão, mas ela se viu assustada quando a verdade, o fato é, se você tem o corpo obeso, você tem mais chance de morrer se pegar o coronavírus. É isso. Isso é ciência. Isso é fato. E é isso que ela se agarra. E esse é um dos propósitos, digamos assim, do texto dela. Ela traz coisas também bem interessantes de outras épocas, de se importar. Ela usa uma coisa bem legal, né? É, a gente discutia, ela coloca assim, vou tentar ir meio que traduzindo em cima, assim, tá, do que ela tá falando ali, meio posso me perder aqui numa tradução. Mas ela assim, por exemplo, assim, ela faz uma pergunta, qual é o caminho certo para proteger o sonho americano? E aí ela botava uma coisa antiga do Dave Geffen, quem gosta de música sabe quem é, né? Quase é um magnata, digamos assim, né? A Geffen Records, por exemplo, que lançou o Guns N' Roses, mais um monte de banda. É, ele tem um iate de 456 pés, né? E aí ele que tá isolado, digamos assim, ele se auto-isolou no seu iate para não pegar a doença, né? E aí as pessoas, aí ela cita aquela preocupação, que é uma preocupação de direita e de esquerda, muito mais de esquerda, é, o bicho tá pegando na escola mesmo. Cara, tomara que a escola acabe esse programa vivo.
Vou fechar o microfone, tá?
Parece
Cília. Não precisa.
Mais legal, mais legal.
Não, é, deixa, e Fanny, não corta isso, deixa a trilha aberta, né, que ela cita, por exemplo, assim, a grande discussão que ela acha legal do 1% mais rico e 1% mais pobre, e ela diz assim, ó, por que que a gente não foca exatamente onde isso pode ser? Como é que se faz isso e não fica só na ideologia, que chegou a hora de agir? A pandemia veio e disse assim, cara, qualquer discurso teu não interessa mais, a gente cansou de discursista de Twitter. Isso não muda a vida de ninguém. A gente fica discutindo no Twitter, discutindo, gastando energia, abrindo o celular, abrindo o computador ali. E a vida real é muito maior que isso aí. A vida real é uma coisa que a gente já sabia, entendeu? Mas, aparentemente, nos Estados Unidos, isso é como no Brasil. A gente acha que é muito mais importante um bom tweet onde tu vai lacrar, ou tu vai cancelar alguém, ou tu vai, né, ser um estúpido com alguém, mostrar que tu tá por cima da carne seca, do que uma ação realmente afirmativa. E numa pandemia não dá mais tempo de ideologia. Apesar de muita... Não tô falando que não exista. Mas o que realmente muda é isso, entende? Então é uma discussão bem interessante no artigo dela mesmo.
É verdade. Eu vou fazer um desvio aqui rapidinho, tá? Porque ela fala desse 1% e da questão da desigualdade, né? Vocês vão ter que me ajudar. Mas eu não lembro de ter visto uma discussão tão ampla e relevante sobre a questão de renda básica universal, não emergencial, tá? Como a gente está tendo agora para o Corona Voucher, por exemplo. Mas é uma renda básica universal, ou seja, dinheiro gratuito para as pessoas. No Brasil tem um pouco disso por causa do Estado de Bem-Estar Social e do seguro-desemprego, né? Mas nos Estados Unidos está rolando um papo de, cara, quem sabe tu não dá dinheiro para os pobres. Tem aquele cara, o Andrew Yang, por exemplo, que é um grande defensor. E eu nunca vi esse papo tão sério, sabe?
Marcão, foi um assunto nosso, você lembra? A esquerda de universidade americana, absurdamente fechado dentro de uma bolha, dentro de outra bolha, dentro de uma bolha, achava que quem trouxe isso à tona agora foi o Bernie Sanders.
É.
Aí encontra o texto dela, quem trouxe isso à tona, na verdade, foi a realidade. Isso. E a realidade foi posta e largada no beiço de todo mundo através de uma pandemia. Foi o coronavírus que mostrou.
Pois
que,
é.
Que o sistema, a gente já discutiu isso em outro programa, né?
É, não, mas a questão do dinheiro gratuito, tá? Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu li ano passado um livro sobre isso, que é o Utopia para Realistas. Não sei se já viram esse título. É não. De um holandês chamado Rutger Bregman. E ele fala, entre outras coisas também, dessa renda básica universal. Ele fala de tu dar dinheiro para quem não tem dinheiro. E, cara, eu comecei a ler esse livro e eu sou um capitalista, né? Eu não sou um reacionário, não sou um conservador, eu acho, mas também não sou um socialista, né? Para mim, pareceu estranho tu chegar e oferecer dinheiro para pessoas que não estão trabalhando, tá? Por causa da minha criação, né? Eu tenho uma criação de trabalho. E ele começa... Não, o livro não é uma defesa sobre isso, ele é um argumento em prol de uma renda básica universal. E ele fala que a maneira de tu convencer o liberal, não o conservador, mas o liberal disso aí, é que no fundo sai mais barato. Se tu der dinheiro para as pessoas, tu gasta menos no final das contas. Segundo ele, tá? Segundo estudos, tu gastaria menos com saúde pública, menos com segurança pública e menos com bem-estar social no geral. Que é mais ou menos a ideia do Bolsa Família. Tu pega alguém lá que é completamente miserável, em vez de tu botar ele num programa essencial, tu dá dinheiro pra ele. E ele resolve o que ele vai fazer com aquele dinheiro.
Os como é que se chama? Meu Deus, fugiu completamente. Tu acabou de citá-los. Os liberais de economia, eles apoiam o Bolsa Família por isso.
É.
Que a decisão do gasto é da família. A decisão daquela grana ali é familiar.
Entendeu? E no longo prazo, tu gasta menos com eles.
Sabe,
essa é a ideia, né?
Eu venho de uma criação, acho que mais ou menos parecida com a do, em circunstâncias diferentes, mas parecida com o Marcão. Eu sempre fui ensinado que tu não tinha se tu não trabalhasse. E essa é a realidade, assim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, nunca parei na minha vida, 14, eu tenho 30 anos de carteira assinada. E sempre foi assim, estudando e trabalhando, segundo grau, nível, tudo, universidade, tudo, trabalhando, fazendo aqui e ali empregos diferentes, mas sempre trabalhando. E aí, quando chegou, quando eu fui fazer mestrado fora, e o bem-estar social do Brasil era até recentemente uma piada, né? Tirando as leis trabalhistas que foram introduzidas a partir de um populismo lá atrás pelo Getúlio Vargas, mas que são importantes agora, o bem-estar social de uma maneira geral, antes, anos atrás, perante outras nações, era muito pequeno, tá? Eu vou te dar um exemplo da Inglaterra. Eu fui fazer mestrado na Inglaterra, eu cheguei lá e comecei a descobrir qual era esse cobertor de bem-estar social que abraça o britânico. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher solteira no Reino Unido que tenha um filho, ela tem uma subvenção mensal para ajudar ela durante um ou dois anos. Tanto pega, tem muitas jovens que se casam, qual é a lógica? Ajudar a jovem que eventualmente tem engravidado e que precisa de ajuda do governo. Pasmem, isso não foi introduzido pelo governo trabalhista, porque lá também é quase, tirando uma época ali, eventualmente vem os Liberal Democrats com alguma força, que seria uma terceira via, lá existe, lá é polarizado, lá é Tories, que é o Partido Conservador, e os trabalhistas, tá? O Labour Party. E essa teia de bem-estar social não foi introduzida unicamente pelo Partido Trabalhista, e sim muitas coisas que hoje caracterizam o bem-estar social do Reino Unido foram introduzidas pelo Partido Conservador. Justamente o Partido Conservador, do John Major, da Margaret Thatcher, que teve toda uma política de privatizações lá atrás, mas que ao mesmo tempo se converteram algumas medidas em medidas para dar o bem-estar social para a população. Vou dar outro exemplo, um dos países da Europa, onde tu tem uma carteira de estudante, te dá meia entrada para qualquer coisa, inclusive passagem de ônibus e de trem. Tu tem carteira de estudante, tu paga trem para viajar de uma cidade para outra, para Londres, para Manchester, tá? Carteira de estudante, paga menos. É interessante essa... Eu não sei se muito disso não vai ser revisto com a crise, sabe? Ao mesmo tempo que nós vamos ganhar uma cobertura assim, de seguro-desemprego... Nós que eu tô falando de uma maneira geral, né? Olha o que os Estados Unidos estão fazendo aí. Os Estados Unidos estão injetando dinheiro direto na conta das pessoas. Aprovou um plano de 2 trilhões, aprovou outro agora, uma outra ajuda de 480 bilhões e assim vai. Estamos falando dos Estados Unidos do Trump. mas ao mesmo tempo eu não sei se com o tempo outras a gente não vai perder outras coisas que dão suporte, né, que são sustentação do bem-estar social da nossa sociedade. Só uma divagação aqui.
Tem um detalhe importante também, que é o seguinte, né? Existe uma comparação de como a gente cuida da nossa casa, como se cuida um país, né? A diferença é que na nossa casa a gente vai querer todo mundo bem. Num país, quem tá lá talvez não queira tudo muito bem, queira ele mais bem do que os filhos, digamos assim. Filho, população e governantes, o querer. Eu acho interessante essa provocação e acho que sim, tem que ter caminhos para emergências. O que se trabalha é que não é um caminho para emergencial. Isso sairia do governo de uma maneira intensa depois, né? Como disse o Marcão, não é o Corona Voucher, é uma renda básica universal. Ou seja, se tu entrou em alguns quesitos, digamos assim, de pobreza, de problemas, aí o Estado te ajudaria, porque tu é sustentado pelo Estado durante um tempo, tu vai continuar consumindo, tu não vai morrer de fome, tu não vai virar um problema de saúde, que vai custar exatamente muito mais caro ainda, né? Então tem isso
não
aí.
Não vai cair no crime, vai prosperar exatamente em teoria, e daí prosperando, tu sai desse programa e tu vira um cidadão que tá, na real, contribuindo e não só recebendo.
O problema é que para te ser isso, tu vai ter que perder a ternura, como é? Ai que endurecer, pero sim perder a ternura jamais. Só que eu mudaria a ordem de ternura e endurecer. O problema é que todos os estados que quando assumem demais a população, acontece um afrouxamento nos dois lados. Obviamente que isso não é uma regra, não tem uma estatística, mas é só observar. O Brasil, em épocas de PT, deu muito, e deu demais, e quebrou a máquina. Entende? Tem que ser muito bem colocado. Por exemplo, assim, o que se fala sobre Bolsa Família. O legal é que a gente precisasse de menos Bolsa Família a cada ano, né? Menos famílias precisassem dessa ajuda governamental, porque elas cresceram na vida, porque tem uma economia pungente, que eles conseguiram trabalhar, ter requisitos bem claros para como se ganha uma grana, né? Ah, é um desempregado, vai ficar 6 meses, né? Óbvio que não tem como o Estado sustentar o resto da vida uma pessoa, apesar de ter alguns atalhos já no Brasil, nas leis brasileiras, para isso. O problema é como tu faz isso, entende? É como fazer isso com equilíbrio. Como mostrar para a sociedade que aquilo ali é temporal e não atemporal, né? Porque também não adianta nada tu ficar só dando toda a vida. E pior, não adianta nada, que foi o que aconteceu com o PT, dá, e não ter condição de fazer as pessoas mudarem naquela vida. Não conseguir realmente reformar o país para a gente não precisar mais disso. E aí, obviamente, que isso pode ser usado em eleições, né? O Bolsa Família, de alguma maneira, ele era aumentado em épocas de eleições, né? Aí o Bolsonaro bateu e aí viu que aquilo era importante, e agora, em alguns momentos de crise, aumentou o Bolsa Família, pagou 13º, entende? Nunca é um pensamento humano, é sempre um pensamento político, né? É despolitizar essas políticas, olha só que loucura, despolitizar essas políticas públicas de distribuição de dinheiro para manter viva a sociedade é um desafio para mim. E isso, não sei se é esquerda ou a direita, tem condições. A gente vê alguns países assim que conseguem fazer isso, mas são países bem menos populosos, são países que não tiveram escravidão, são países que não têm 200 milhões de pessoas, são países que nunca tiveram a pobreza extrema ali dentro, entende? É muito mais complicado isso, de fazer isso no Brasil.
Geralmente é Suécia, Nova Zelândia,
o cara é holandês, né? Ele é holandês, ele fuma uma maconha, escreve esse livro, vai lá e cozinha.
Aqui no Brasil, o livro é bom, Brasil, cara.
Exatamente, aqui no Brasil é mais complicado de fazer isso, porque sempre que a gente vai ou para um lado, corta tudo social, acha que o Estado não tem que ser assim, que a economia vai salvar todo mundo, balela das mais balelas possíveis.
Mas tu falou uma parada como, importante, Potter, tem que ser um instrumento de Estado e não de governo. É alguma coisa que a gente falou no último programa, né, que é sobre a Polícia Federal. Então, o Bolsa Família e as políticas de renda básica, assistencialista, elas não podem ser de governo, elas não podem ser de eleição, elas têm que ser para o bem do Estado. Tem um cara que eu amo, que é o Taleb, eu acho que o Potter também gosta, tal, é um cara que é o Nassim Nicholas Taleb, tal, a gente estava falando de querer o bem dos outros, né? E aí tem uma frase dele que é genial, cara, que ele fala que ele no nível federal, ele é libertário. No nível estatal, ele é estatal do Estado, né? Ele é republicano. No nível local, ou seja, cidades, ele é democrata, mas ele é, com a família e com os amigos dele, socialista. A gente vai ficando cada vez mais socialista quando o círculo vai fechando. com meu filho, eu sou completamente comunista. A gente não tem essa visão com os outros, né? O Brasil é gigante, cara, 219 milhões e tal, e eu não sou socialista com todo mundo. E quando tu quer dar pra eles tal, talvez a visão tenha que ser um pouquinho mais empática, eu acho. Não socialista, mas talvez de perceber que, olha, se todo mundo estiver bem, o país inteiro melhora.
É, o problema é que com eleições programadas e com reeleições programadas e com partidos políticos e pessoas querendo criar dinastias no país, a gente fica fudido, a gente toma no cu. E quem mais toma no cu, desculpa o palavrão, é quem mais precisa do Estado em momentos, né, absolutamente importantes, entende? Esse é o problema. A gente transforma o Brasil em umas eleições. Acho que o capítulo que mais cumpriu a eleição aqui é o Escola, ele está muito mais preparado que a gente para falar sobre eleições, mas a gente sabe disso. Hoje a gente fez uma entrevista no Timeline com Dória, né? Tu sente o cheiro de 2022 nas palavras, entende? Tipo, eu cheguei a fazer essa pergunta pra ele se o que ele tava fazendo, uma movimentação pro centro, era uma coisa natural ou política, sabe? E ele enrolou, sabe? Esse é o problema, assim, sabe? Todo o discurso, toda a ação governamental, ela entendam a palavra quando eu falo político aqui, né? Política tá muito mais próxima de eleição, ela é eleitoreira de alguma maneira. A gente não consegue ver um plano de verdade. O Estado brasileiro é assim, entende? A gente não tem esse desenho, cara. A gente não consegue organizar isso. Então, por isso que eu acho, quando abriram demais o cofre, a gente quebrou, entende? E quando fecha demais o cofre, a gente quebra. É. E geralmente a gente fecha, porque o Brasil, antes da pandemia, estava vivendo um momento mais liberal, né? Onde a economia ia salvar, um momento mais, sei lá, mais Guedes, né? As pessoas votaram no Bolsonaro um pouquinho também com essa sensação. O Partido Novo, meio envergonhado e às vezes não envergonhado, abraçou o Bolsonaro por isso, porque sabia que isso não aconteceria com o Haddad, entende? E o Haddad não ganha a eleição, obviamente muito porque o partido dele se meteu em tretas gigantescas, bilionárias, digamos assim, mas também porque gastou demais. A Dilma quebra o país, ficou pagando luz elétrica pra gente, uma hora estourou, entende? E a conta quem paga é a gente. Esse é o problema. Quando quebra, quem paga é o pobre, quem paga é a classe média. Quem sai da classe C para a classe D e E é a população. Então a gente não consegue ver a despolitização de políticas públicas que seriam essenciais e talvez eternas aqui no Brasil.
Deixa eu te dizer uma coisa, mais do que nunca, e aqui não é uma vontade, tá? Porque eu também comungo assim, de algumas ideias que, até me valendo um pouquinho do liberalismo, assim, eu acho que quanto menos o Estado intervir, melhor, tá? Acho que, por exemplo, a minha opinião sobre privatizações, tem alguns setores da nossa sociedade que não precisam ter a presença do Estado e que funcionam melhor nas mãos da iniciativa privada. Um desses exemplos é pedágios, tá? Agora, eu acho, só para deixar claro assim, de onde parte a minha opinião, tá? Eu acho que nunca na história recente do Brasil e do mundo nós vamos ter tanto a necessidade de ter uma presença do Estado ajudando, não só ajudando injetando dinheiro, mas ajudando com medidas de destravamento da nossa economia para voltar, para retomar, para reconstruir das cinzas o que vai ser destruído a partir da pandemia, do fim. Quando a pandemia terminar, nós vamos ter uma economia devastada e um problema social muito grave no Brasil. Então, mais do que nunca, a presença do Estado vai ser fundamental. Sobre os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, por exemplo, lá atrás teve o Fome Zero, mas o Bolsa Família que é o grande, digamos assim, é a laranja de amostra dos governos, né? Tanto que o Bolsonaro manteve, o PT criou, o Temer aprimorou e o Bolsonaro manteve. Se tu for olhar, ele é um programa interessante, porque ele transfere renda para as camadas mais baixas da população, com a condição, com instrumentos para que ela possa, aos poucos, sair daquela situação. Eu acho que o grande problema, Potter, é que a gente não consegue ver de fato uma evolução em massa a partir dos resultados do Bolsa Família. A gente mantém as pessoas naquela condição, ok, elas sobrevivem, elas estão ali, elas ganham aquele recurso todos os meses, ela põe um pouco de comida em cima da mesa, ótimo. Mas o que ela vai fazer para sair daquilo? O Estado não foi eficiente ainda, e não fala só do governo, o Estado de uma forma geral, porque o Bolsa Família passou a ser um programa de Estado já. O Estado não foi eficiente para tirar de fato aquela população daquela faixa social e fazer com que ela suba, com que ela evolua, entende?
É, estagnou, fica estagnado, aí é tratado de uma maneira eleitoreira e a gente fica parado. A gente não consegue destravar, né? Quando fala intervenção do Estado, tem que ter menos intervenção, eu sempre leio escola, eu ouço, eu troco a palavra por burocracia. Na verdade, a burocracia nos ferra, né? O brasileiro criou, principalmente a esquerda cria, ela colocou uma pecha na palavra empresário, como se isso fosse um ladrão filho da puta, né? E é de um desconhecimento do que é ser empresário no Brasil, que é colossal, colossal. O empresário não é o dono da grande multinacional, das grandes empresas do Brasil, isso aí é 0,002% da população brasileira de empresários. O empresário, cara, é o tiozinho daqui, do mercadinho da esquina, sabe, que emprega 3 pessoas, 2 pessoas. O grande empresariado brasileiro, quando se fala em empresariado brasileiro, ele sofre com a burocracia. Sabe, quem já teve ou teve próximo de alguém que teve algum tipo de comércio, que lidou com o público e precisou da máquina pública para abrir, ou pior ainda, fechar uma empresa, sabe o quão é complicado. Isso são regras inacreditáveis, regras que mudam de estado para estado. Esses dias eu estava numa fábrica, né, que vende produtos para o Brasil inteiro, e diz que é mais fácil entregar o produto no Irã do que na Bahia. Sabe, tipo assim, inacreditável, assim, porque tem novas regras na Bahia, as regras são diferentes, e aí complica, e lá tem que mudar o rótulo, isso faz muito mais caro, tipo assim, é uma desorganização, é uma burocratização, sabe, eu fico muito puto quando se joga numa vala aquela classe brasileira que mais emprega, que mais luta, e que mais faz força para andar esse país, que é o empresariado. Eu não tô falando do super bilionário, filho da puta, que não tem coração, e que banqueiro. Trata mal o seu... exatamente. Né? E mesmo assim, mesmo a palavra banqueiro também entra uma coisa, porque os bancos empregam milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, são filhos da puta que os funcionários podiam pagar mais, sempre o chefe poderia pagar mais.
Mas quando o cara pensa no empresário, ele pensa no banqueiro, no cara da empresa aérea e tal, e eu acho que é por aí que teve a grande dicotomia recente, que é saúde versus economia, pra gente falar de abertura de quarentena, por exemplo, né? A grande discussão é saúde ou economia? A galera meio que demonizou a economia, porque eu acho que quando todo mundo pensa em economia, pensa no grande empresário e não pensa no pequeno empresário ou no trabalhador. Ela acha que, não, é a Bolsa de Valores, é a Bovespa, é a Companhia Aérea, é o Banco, é o Itaú, é o Bradesco, o Santander e tal. E outro dia eu tava pensando assim, eu acho que a gente tinha que mudar o termo, né? Não é salvar a economia, mas é salvar o sistema de suporte à vida, digamos assim, tá? Tem que mudar o conceito. Porque quando o cara tem que ganhar uma renda básica emergencial para ele poder sobreviver durante uma quarentena de pandemia, ele tá, na real, indo para UTI financeira, né? E não tem UTI para todo mundo, nem na saúde, nem na finança. O cara vai ganhar R$600, mas nem todo mundo vai poder ganhar. Não pode pagar hoje R$600... para 200 milhões. Está numa UTI financeira. Então a gente tem que recuperar o quanto antes o sistema de suporte à vida, que para mim é a economia. Então assim, essa briga entre a galera que defende a saúde, defende a economia, não faz o menor sentido. Eu não consigo entender, na real.
Isso é absolutamente patético. E a gente está vivendo profundamente isso. A gente vai, para te ver como o assunto é rico, só deixa eu trazer o último sobre o artigo... tudo isso por causa de um artigo do New York Times, né? Que legal, né? Mas vamos lá. Tem um dos... O tópico dela que fala sobre a proteção à obesidade, o exagero que se rolou em alguns momentos sobre a proteção da obesidade. Não, o corpo dessa pessoa. É que essa pessoa, ela vai causar dano ao sistema de saúde. A ela primeiro, né? E depois ao sistema de saúde. Então, na verdade, é uma preocupação nossa. Obesidade é um problema da sociedade, né? Aliás, o Brasil engorda cada vez mais, diga-se de passagem. Mas vamos lá. E aí, a pergunta dela, o tópico dela no texto, na hora que ela chega nessa parte, podemos colocar a verdade... Vou traduzir e vai se perder, tá, Marcão? Me ajuda. Podemos colocar a verdade e a ciência antes do politicamente correto? Né? Aí ela fala ali daquela parte que ela sempre foi gordinha, usava um tamanho maior, né? E se beneficiou do movimento da positividade do corpo. É assim que ela chama, né? Aí ela começa... Mas ela diz, mas aí os estudos estão sugerindo que a obesidade é um dos principais... Que palavra essa aqui?
Previsores, talvez,
né? Talvez, né? De que o coronavírus levará alguém para os médicos, os hospitais, né? Aí, cara, ela segue, escola, isso aqui é legal. Ainda podemos contar com a revista Nature para obter conhecimentos científicos imparciais depois que ela pediu desculpas por associar o vírus a Wuhan e à China e chamar essa associação de errônea. A Nature pediu desculpas por isso. Rapaziadinha, nós já discutimos China pra cacete aqui, né? Já tem várias provas do que o governo chinês, não o público, o povo chinês fez pra cagar tudo no começo do novo coronavírus, né? E aí ela vai colocando fato, coisa ali. Você pode ver como o nosso pensamento científico foi corrompido naqueles da direita que insistem em que essa pandemia é a vingança de Deus contra os hedonistas urbanos. Uhum. E aqueles à esquerda, escola, que afirmam que isso é uma vingança de uma mãe terra raivosa. E ela coloca, esses são os argumentos dos ideólogos que usam... Ah, isso é uma frase maravilhosa. Que usam a ciência como martelo. É isso, né, Marcão? A luta para recuperar o ceticismo em que a ciência se baseia... É de vida ou morte.
É genial isso aí, cara. É bem isso mesmo.
É uma provocação maravilhosa, cara. É uma provocação maravilhosa.
Que tu vê a direita e a esquerda, a história da direita vê a pandemia como uma vingança de Deus. E daí tu vê a esquerda, quer dizer, parte dela, pelo menos.
É que essa esquerda, essa direita, pra gente não aparece muito aqui, que são as esquerdas e direitas americanas.
Né? Isso aí.
O processo político americano é muito mais a cara deles lá, porque a direita é bem linkada, essa coisa religiosa... quase tribal,
pastoral,
sei lá, né? Pastoral, exato. É diferente, até a palavra pastoral é diferente isso, daqui do que lá,
é verdade.
Né? Só pra colocar uma pontuação.
É verdade, tem razão. Mas, cara, é real isso aí? Ah, é bizarro, cara. Olha, é bizarro, meu. Falando rapidinho, tu falou de direita americana, eu queria só dar uma dica de série aqui, tá? Que é nada a ver com o assunto pandemia, mas tudo a ver com direita e esquerda, que é Mrs. America. Já ouviu falar?
Já.
É uma série muito foda, meu. É de um dos produtores de Mad Men. É uma série de época, ela se passa em Nova... Não. Estados Unidos, década de 70. E ela mostra a ascensão das mulheres no movimento feminista, mas ela também foca no lado conservador de direita. E pega uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar, mas que é muito representativa lá, que é a Phyllis Schlafly. Que ela era mulher de um político americano e ela era aquela dona de casa, super religiosa e tal. E ela bate de frente com as feministas da época. Porque na época era a segunda onda feminista, né? A segunda geração, digamos. Gloria Steinem, a Betty Friedan e tal. Que escreviam livros e queriam as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres trabalhando, as mulheres processando contra a violência doméstica e tal. E aí tu tem as primeiras deputadas americanas negras, por exemplo, também. E essa mulher, que é a de direita, ela começa uma batalha campal contra o feminismo. Porque ela dizia que o feminismo americano, na época, ele era contra a família. Que era aquele papo de sempre, eu tava vendo com a Alice aqui, ela falou, cara, 40 anos, 50 anos depois, nada muda, né? E é legal, porque as atrizes são muito boas, tá? E a Kate Blanchett faz essa mulher, essa líder de direita, que é uma... Ela é uma feminista, só que ela não sabe, né? Era essa a dica aí, porque tem tudo a ver com o momento atual, eu acho, tem a ver com direita e esquerda, que é um papo que sempre vem aqui. E é uma série nova, cara, é muito boa, várias atrizes interessantes, assim, e a produção é muito boa. Que a discussão é atual, né, sobre feminismo, mercado de trabalho, papel da mulher, liberdade das mulheres e tal, e é engraçado, porque a ironia toda é que ela era uma feminista sem saber, porque ela viajava, ela tinha filhos, mas ela deixava os filhos em casa, ela fazia reuniões, ela queria ser ouvida, e ela brigava com as feministas por causa disso, mas na real ela também era uma feminista, né, só que de direita. Mais conservador e tal.
uma frase, uma feminista de direita. Vou até botar isso no título. Feminista de direita.
É, o feminismo de direita, eu acho, né?
De direita, né?
Vai ter briga, porque a... é que nem falar de comédia a favor, né? Algumas pessoas acham que não existe humor a favor. Eu também acho que não. Mas eu acho que o feminismo, ele é mais geral, né? Tu pode ser uma conservadora feminista, talvez.
Certamente, certamente. Certamente, isso existe. E esse aqui é o Era Uma Vez Oeste. A gente fica por aqui hoje um pouquinho mais curtinho, porque a gente precisa fazer outras funções da nossa vida que não para. Aliás, está bem mais atribulada, né? Em tempos de pandemia, a gente agradece muito. Bom, Marcão, repete o nome da série, por favor.
É Mrs. America, e o nome do livro que eu falei antes é Utopia para Realistas, do Rutger Bregman, desculpa.
Exatamente, e o artigo é da Barry Weiss, que escreveu para o New York Times, eles chamam Coronavírus faz com que a nossas velhas guerras culturais pareçam estranhas, sei lá, menores, sei lá, a palavra.
É, vans, talvez, né?
É, talvez.
Eu vou botar no meu Twitter depois, quando a gente postar o episódio, eu posto também o link pro artigo.
Perfeito. Bom, este foi o Era Uma Vez no Oeste, a gente encerra por aqui, Cultura Inglesa tá com a gente, quem tem inglês tem cultura. Obrigado, rapaziada da Cultura Inglesa, quem entrar em culturainglesa.net, aprende inglês ali pelo site também, já que no momento estamos a gravar este podcast, repetindo dia 28 de abril de 2020, as aulas estão fechadas, né? Então se tem aulas de inglês, de nada, no Brasil neste exato momento, e óbvio que a Cultura Inglesa respeitou as normas estatais, seja elas municipais, estaduais ou até federais, certo? A gente volta nessa semana ainda, né? Agora são duas edições por semana. Muito obrigado para todo mundo que nos escutou até aqui. Tchau, tchau.